Estamos aqui na residência do Sr. José Chavarelli. Eu gostaria que o irmão mesmo fizesse a sua apresentação pessoal, né? Aqui, da onde veio, e os outros amigos.
O caso é o seguinte: eu vim para cá de Guarantã, do Oeste. Vim para cá agora. Quando eu vim de Guarantã, nós não estávamos bem de vida, mas houve o falecimento do meu pai, por assassinato. Mataram ele lá, atrapalhou muito a nossa vida. Aquela época foi uma época ruim, que estavam queimando café naquele tempo. Foi na época que foi queimado o café aqui no Brasil. E isso atrapalhou muito a vida.
Se eu vim pra cá pobre, eu vim pra cá, eu tinha a terra.
E 50 mil cruzeiros, naquele tempo 50 milhões de cruzeiros para pagar. E tinha a terra, estava aí, e não tinha terra. E eu vim para cá, o capital que eu pude ganhar foi 5 mil cruzeiros naquele tempo. Eu vim por aí, ainda fiz uma casinha e tal, e comecei a lutar com a vida para construir minha economia. No vencimento me atrapalhou um pouco e tal, eu fui lá, arrumei com o comprador. Ele me deu mais prazo e eu continuei até que eu me cuidei. E fui tocando, aí fui dando terra de graça para as pessoas que vinham. Eu dava terra iluminada, fui 2, 3 dias de serviço para ajudar a consertar caminho, essa coisa, porque nós não tínhamos estradas. Então eu dava a terra para eles plantarem e produzir. Mas naquele tempo era muito difícil, porque nós não tínhamos estrada. A mercadoria, a produção era muito boa, mas não tinha saída. Eu vendia um saco de milho, de arroz, por exemplo, por 5 cruzeiros. Então, pode andar.
Quando o senhor veio para cá, o senhor disse que morava em Guarantã. A família do senhor, qual era a atividade que ela tinha em Guarantã? Café?
Café.
Então, lá conseguiu...
Café e gado.
Café e gado. Mas o que predominava mais?
Mais a parte de gado.
Mais a parte de gado. E quando veio para cá, o que levou a vir para, justamente para a região da Nova Alta Paulista?
Eu vim para a Alta Paulista porque lá eu vendi tudo, eles trabalharam com dinheiro. Então nós vendemos tudo para poder pagar a dívida de carro. Como diz, com créditos feitos. Então vim para cá e comecei a lutar aqui, derrubando mato. Formando pasto e começando a criar novamente. Mas como o que eu produzia era muito difícil, então eu trabalhava. Eu tinha uma tropa de gente. Eu puxava roupa para o aparelho mesmo.
Aparelho mesmo, você lembra a aparelho mesmo que você trabalhava?
HPI.
HPI. Era uma companhia, capital inglês.
Era a companhia inglesa.
Companhia inglesa.
Eu puxei muito boi para eles, puxei boi para outras pessoas ali dentro. Depois eu comecei a produzir, eu comprava de um, revendia outro, comprava de um, aqui, levava para Araçatuba, para Biribim naquele tempo, e vendia. E assim eu fui trabalhando e formando essa fazenda que eu formei aqui.
Essa fazenda que o senhor fala, Malquês de Terra, o senhor adquiriu do Estado, adquiriu...
Adquiri essa fazenda, eu adquiri do engenheiro do Marcos Vinte.
Ah, do engenheiro do Marcos Vinte.
O Marcos Vinte deu esse mundo aqui para esse engenheiro, no pagamento do serviço do engenheiro. E o engenheiro resolveu ir embora. Então o governo me deu a terra.
Você se lembra o nome do engenheiro?
Ah, não tem, não tem
como ser. Não tem. Então o senhor veio para a região. Essa região aqui é através da Noroeste.
Através da Noroeste. Eu entrei por Araçatuba.
Araçatuba. E qual foi a maior dificuldade que o senhor teve para abrir a fazenda? Além da situação financeira, que na época não era
muito. Eu vim de Araçatuba. Eu entrei por Araçatuba, né? Quando eu entrei em Araçatuba, Araçatuba era uma cidadezinha pequena, que foi em 29. Era uma cidadezinha pequena. Então tinha um ônibus que vinha até a companhia inglesa, a Guapeí. Mas tinha lá Paraíso e Alto Pimenta, tá, encostava. Então essa jardineirinha vinha uma vez por semana. Ela ia e voltava uma vez por semana. Fazia esse trecho. Mas era uma estrada horrível, né, estrada? Um canão. Agora, do bar de Alto Pimenta, onde eu parei, para vir para cá, aí nós viemos um cargueiro.
Cargueiro?
É, cargueiro. O senhor no burro.
Ah!
Então, era uma dificuldade, porque para buscar uma mercadoria, né, quando não se achava em atendente que só tinha um armazém, tinha que buscar em Araçatuba. Agora, daqui lá eu gastava um dia a cavalo. E saía de lá para mim em casa, era um dia e um pedaço da noite. Tanto que houve uma dificuldade muito grande, porque não tinha estrada. Agora, até a Colônia Paulista, e o Picadão, Picada, Matandade, a Colônia Alemã. Aqui tinha uma colônia alemã de umas 15 famílias de alemães.
Isso na Colônia Paulista, que época mesmo?
Ela entrou, a colônia alemã entrou primeiro que eu. A colônia alemã deve ter entrado em 25, 26, aí assim.
Após a Primeira Guerra Mundial.
É. E esses alemães, é um desses alemães que até veio fugindo da guerra da Alemanha. E aí dessa colônia paulista para cá, para a minha fazenda, fui eu quem abri a estrada, uma picada, para vir até as minhas terras. Agora, depois de uns 6 anos, mais ou menos, nós abrimos uma estrada, uma picada, para vir sair aqui.
Lucélia.
E Lucélia, que era o João Arruda, falava naquele tempo.
Para receber o nome de João Arruda?
Cruzeiro do João Arruda.
Como?
Cruzeiro do João Arruda.
Cruzeiro do João Arruda.
É.
O primeiro nome de Lucélia.
É. Foi o que nós saímos de lá e viemos conhecer aí. Agora, depois daqui de Lucélia, então aqui perto, que é uma tarde de água grande, que ali já tinha um começo de gente que entrou pela Sorocabana. Então nós começamos a tomar conhecimento e resolvemos abrir essa picada daqui para lá. Aí reunimos eu, o Dorival de Barro, o Landim, que eram os fundadores aí, dessa parte de cá. Eu reuni eu que estava lá de lá e o doutor Schiller, que era o chefe dos alemães. Então nós reunimos e nós dessa parte de lá viemos com a turma fazendo uma picada. A mesma picada, passar um cavaleiro bem sossegado, com carroquinha, né? E daqui foi o Dorival de Barro. Nós então tocávamos uma vizinha que tinha uma picada dessa, que é a picada, que é a linha que sai de. Já vai andar, para baixo já vai andar, porque está uma linha reta, que chama Reta Carlos Botelho. Então ela sai de lá, passa por aqui e vai até o Paranavanema. É uma linha reta. essa daqui para lá era a divisão judicial. E dali para cá não era, não tinha divisão judicial ainda. Aí nós abrimos essa coisa, essa picada, nós abrimos uma estradinha para passar. E aí foi aumentando o movimento, foi entrando gente e tal. E foi onde foi levantando o Célia, e nós chegamos ao ponto de termos o Célia hoje na cidade.
Sim. Agora, quando o senhor abriu a fazenda,
o motivo para abrir a fazenda foi o gado?
Foi para a cultura. Eu entrei aí, plantamos plantamos café.
Café. Então o senhor veio com o objetivo de plantar café.
Plantamos aí 110 mil pés de café.
110 mil pés de café. E fala um pouco sobre o café.
Sobre o café, nós tivemos, não tivemos sorte. Porque nessa região não tinha nada, só tinha a colônia paulista e a minha fazenda ali. Isso aqui daqui a Araça Língua era tomada. Então, como eu abri aquela região no meio da mata para plantar o café, a geada, qualquer geadazinha que viesse, ela acumulava. Porque encontrava o terreno limpo, só tinha os café. Então a guiara puxa daquele lugar. E eu, quando o café estava formado já com 4 anos, estava com uma casa que o senhor nem calculava a quantia de café tão bonito como estava. Era o verdadeiro laranjeiro. Aí fui e eu peguei
sobre o café.
Aí nós estávamos, mas estava uma coisa bonita. Quando foi naquela noite, foi uma noite de véspera de São João. Esfriou a noite, esfriou. E quando foi na manhã, conheceu o tempo. Então,
nasceu branco.
Nasceu branco.
Geada.
Geou, torrou até embaixo. Torrou com o senhor que descascava o
corpo. Se lembra que ano foi?
Agora lembra o ano, que deve ser 30. Eu não sei se foi 36 ou 46. Eu não tenho nem lembrança.
Não tenho lembrança. O senhor veio para cá em que ano?
Eu vim para cá em 1928. Eu vim comprar a fazenda. Agora comecei a abrir em 29.
29. O programa vai para 36.
É, mais ou menos.
Isso. Era a única fazenda aberta?
A única fazenda aberta que tinha aqui.
Era essa. Aí o senhor desistiu do café?
Não. Eu fiz um acordo com os colonos, o pessoal que estava trabalhando comigo, os empreiteiros, e fiz o seguinte, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou podar todo o café embaixo, bem podado, e nós vamos esperar a recuperação deles. Se a recuperação for boa, eu dou a meia para vocês tudo que for recuperado no futuro. E a plantação de cereais, vocês plantou à vontade. Para recuperar, ver se recuperava a lavoura. Recuperou. Quando ela estava com 3 anos, estava uma maravilha, mas uma coisa que dava dó de ver. Veio outra, como era broto, essa matou até a raiz. Aí eu esperabei.
Capim.
Aí comecei,
o
senhor apitei para a
pecuária. A pecuária. Então o senhor começou a trabalhar com a pecuária.
A pecuária.
Agora, quando o senhor abriu a fazenda, que tipo de riqueza natural o senhor encontrou nas terras? Que tipo de... as árvores, a madeira do leite?
Madeira muito boa.
O que o senhor fez com a madeira? O senhor vendeu?
Madeira, parte. Muito bom.
tinha mercado?
Não tinha mercado, e no dia das voltas,
tinha estrada,
caminhão para levar a tora daqui para Araçatuba, não era possível.
A tora queimada praticamente.
Era queimada.
Agora
eu aproveitei, por exemplo, nos últimos anos, já depois de 46 para cá, por isso eu aproveitei por uma vez.
E sobre
obra, dia, vinho, cedro,
mata era boa. E os animais selvagens, tinha bastante?
Tinha muito. Onça,
que mais?
Tinha muita onça. Os porcos de fumado, cachada, carteiro, estragavam muita roça. Eu plantava uma roça de, vamos dizer, de 10 arroz, um espanato, eu nunca lavava por ele nada. Quando ia colher, colhia para metade.
É para mim. É.
Agora, a onça estragou muito gado. Na minha, quando eu comecei a criar o criame de gado aí, ela me passou muito gado. Tanto matava bezerro como matava boi.
Eu ganhei um acidente com pessoas e alças, você se lembra?
Não. Se eu me lembro, me parece que foi uma que pegou uma criança aí. Quando eles acharam os pedaços. E depois, lá na barranca do rio, um rapaz também se salvou por uma história, porque ele, quando viu, ele viu, a onça já estava junto com ele, assim, quando a onça viu para o lado, ele levou a espingarda assim, e a onça pegou na boca da espingarda, puxou o dedo atual. Um acidente.
Acidente.
É uma coisa dessa, né?
É difícil. É difícil.
No tanto que ela é espingarda. Se eu não me engano, ela ainda deve estar indo na delegacia de Araçatuba. Não sei se é de Araçatuba ou se é de Valparaíso. Que conforme ela pegou, ainda amassou a boca da espingarda. Não sei como é que saiu. Eu tenho que sair. Mas tudo bem. Ela é tomar o filho, vai ter lá. A pessoa. Passou a pessoa de
ficar isso. Ah. Sobre a existência do nativo,
Quando tinha, quando eu cheguei aqui, tinha uma atriz, mas era mansa.
Tinha três?
Tinha, tinha.
O que é que ela chama?
Essa atriz, ela vinha daqui de pé de Pompeia.
E ela se instalava, só
ela vinha, andava por aqui tudo. Aí no Rio Verde foi encontrado aí na barranca do Rio do Lascar, no Salto. Foi encontrado o porto de barro.
Na fazenda do senhor também?
Na fazenda minha não tinha.
Não tinha
aí. Eles vinham sempre. Passavam por ali, caçando e tal, a gente via eles. Procurava esconder deles, eles também procuravam esconder da gente.
Não havia relacionamento com os índios?
Não havia.
Mas o senhor nunca enfrentou um atrito com um índio?
Não.
Nunca teve um atrito? O senhor soube de algum atrito índio?
Não, aqui, quando eu cheguei, eu soube que houve um atrito com índio, mas foi aqui perto de Pompeia. E lá tinha atrito, eu tinha atacado uma ocasião, uma turma lá. Mas parece que mataram os índios, entre os velhos, matou alguns, mas nunca mais voltou. E depois essa tribo de lá, diz que passou para o Paraná, diz que desceu do lado do Paraná. Foi desaparecido assim.
Agora, como que pensa? Nunca do senhor, nunca ouço qualquer atrito.
Eu atrito comigo, contra o vinho. Só tive atrito aí contra o bandido.
Contra?
Bandido, né?
Bandido. Que tipo de bandido?
Gente que queria tomar terra.
Tomar terra.
Eu comprei uma terra lícita, paga e de mão de pessoas idôneas, escritura completamente idônea. E quando eu vi na parte da minha terra, do lado direito, um dia à tarde eu estava em casa e vi aquela fumacinha. Aí eu falei com o rapaz que estava lá, falei, olha, aquele povo está na medida. E ele falou assim, eu acho que está mesmo. Falei, bom, amanhã você vai com a turma para o serviço, eu vou limpar e eu vou lá ver esse, o que é que tem lá. Aí eu fui, no outro dia, cheguei lá, está um de 5 pessoas. Já tinham derrubado mais ou menos uma alqueira e meio de terra, tinham posto fogo, tinha um rancho já feito de pau a pique, estavam lá. Aí eu cheguei e falei, escuta, o senhor está errado. Ele me respondeu, errado por quê? Porque o senhor está dentro das minhas terras. Mas o senhor vê essa picada que tem aqui, ó, que eu vi nela, isso vai até na barranca do corvo aí. Aí eu joguei uma lajada e saí de Deus. Daí eu subo do corvo até 8 quilômetros, lá eu subo em linha reta e vou encontrar a mesma reta que eu vi. Isso aqui é meu, vi aquele dela. Eu não sei. Você não quer diminuir a conversa? Não quer pegar a sua reta também e voltando para trás? Ah, por quê? É para você não encher. Já saiu com umas palavrões, uma questão de besteira e tal. Eu falei, não, mas eu não posso consentir isso. Eu também não entendeu, ué. Eu estou invadindo. Ele respondeu o seguinte, bom, você quer voltar vivo, cala a boca e vai embora.
O senhor estava sozinho,
Aí falei, bom, então está logo. E eu deixo. Como estava perto dele, eu não disse falar nada. Depois, quando eu estava longe, como daqui naquela árvore, assim, do trás da rua, eu fui para vocês, olha, vou dar um conselho a vocês. Vocês tratem de ir embora hoje. Por amanhã, porque depois de amanhã eu venho. E se você estiver daqui, eu vou com vocês daqui só. Vou ser fogo nesse canto. Estou fazendo dentro do que é meu? Aí eu cheguei, eles estão próximos. Na verdade, eu acho que os fogos são os pais. Isso eu estou dizendo para eles. Mas olha, agora vocês vão ver que o negócio vai ser mais diferente, né?
Você foi sozinho?
Não. Eu mais uma pessoa. As duas pessoas. Aí eles afrouxaram e foram embora. Depois eles, um deles mesmo, depois de muito tempo, conversando, veio falar, conversar comigo, pedir desculpa e tal, né? Se você vai fazer, não tem culpa nenhuma, nós somos mandados por fulano. Era um advogado que era uma filha que mandou ele levar.
É. Mas não chegou a ter um conflito judicial,
não? Não.
Mesmo muito senhor enfrentou problema com um conflito judicial. Por causa de problemas de.
Não.
É, o senhor nunca sofreu conflito?
Não, nunca tive.
E tinha lá, o senhor soube de algum caso na região, assim, de conflito?
Ah, isso eu sei de tudo isso. E tem tiroteio.
Qual que é a região lá?
É, morreu tanta gente na vida do senhor,
Eu mesmo vivo de 2, 3 rodando pelo rio abaixo.
O problema é de terra.
É, problema de terra. Lá tinha uma turma de capanga, uns 50, 60 homens, e pra cá tinha outro. E aí, muita rezada lá, eu vi muita rezada lá. Isso aí teve muito feito.
Mas ali, o que o senhor atribuía o motivo desta...
Era por causa de terra.
De terra?
Terra.
Mas as terras estavam legalmente divididas?
A gente não vê isso. Bom, mas se isso... Tinha... Tem daqui até... A essa tuba, com 40 e tantos mil habitantes, tinha uma tuba. Do horário de cá tinha Ilhosa. Pai de Medeiros. Também diz que é grande defendente. Ademar acredito lá de lá. Ele tinha escritura, não tinha tido de Lelo Pina.
Lelo?
É.
Pinta.
É. Ele tinha escritura de Lelo Pina. E a escritura dele, Lelo Pina tinha aquela. E aí, ele tinha lá uma puxão de fazenda, família Pinta. E ele sabia que ele tinha mais terra por aí que ele vendia terra. Sério mesmo. Agora, o Rosa dava a escritura dele. Para ninguém ver a escritura que ele tinha. E fazia a escritura de comum. Agora ele dava a escritura minha dele. Companhia e Rosa limitada. E assim, portanto, que ficou essa parte da reta Carlos Teixeira para cá, até hoje não é dividido judicial. Porque isso aqui foi tudo entrado assim de feito, e foi tomando conta, e por tantos anos, por tantos anos.
Terceiros, terceiros. Aqui na região do Lucero também.
Tudo isso aqui foi postado de trabalho.
Tudo posteiros.
Daqui até a Barranca do
Rio. Isso não era só na Montinha.
Tudo aí foi. Daqui para lá não foi.
O Ia cair. Como que é que foi isso? Você sabe que o senhor Ia cair aqui na Montinha.
Pois é, mas aqui não tinha. Essa parte aqui não teve nenhuma divisão do judiciário. Depois não sei o que arrumaram que. Conforme estava, ficou, e foram pagando, eles foram, não sei quem é que cobrou, foram cobrando, eles foram pagando, mas ficou como estava. Ficou desencorteado.
O senhor chegava e falava, quero ficar com o meu alqueiro, 10 mil alqueiros de terra, assim ficava.
Ah. Por exemplo, eu se fosse um outro, podia ser forçado aí mais 5 ou 10 mil alqueiros, quer dizer, essa parte, tudo era mato.
Tudo era mato.
Tudo era mato. Mas eu nunca fui torcer um quadro de terra.
Mas a região foi praticamente os primeiros ocupantes dela, praticamente foram torceiros. E o senhor sabe que existia a Caíque, que está aí comprando a terra da Company. Chama-se. Boston Castles Company Limited do Canadá. O senhor sabe desta companhia?
Eu soube dessa companhia, sim. Que tinha uma companhia aí da
Caíque.
Da Caíque.
É o mesmo pessoal da Estrada de Ferro. Dói da Estrada de Ferro.
A Caíque, quando eu estou conhecendo a Caíque aqui, foi quando começou a abrir da Mandina. Porque a Estrada de Ferro ia parar aqui. Não ia para Diamantina. Ela foi para Diamantina com a briga do prefeito que tinha aqui. O primeiro prefeito que me serve. Então me explica. Ele tem um pouco ali e me transformaram na frente da galinha lá, porque queria a galinha passar por esse dono aqui. Não queria que passasse por aqui. Ele queria a galinha passasse por lá. E ficou essa briga. Ele que a estrada não consegue, ele vai, não vai, vai, não vai. Até que eles resolveram aquilo, foi mais de 2 anos. Então, a Kaique veio de parar aqui. Ele parou lá. Depois, então, a Kaique abriu a estrada e foi para frente. Não parou mais aqui. Para onde o Télia perdeu muito.
Agora, essas terras, então, da Caeque, como que fica essas terras? Eram posses? Eram também uma forma de... Porque ela comprou, de uma companhia inglesa, de uma companhia canadense.
Aí eu não posso dizer, porque eu não vi documento, né?
Ah, sim. Você tem razão.
Se eu tivesse visto algum documento, eu podia dizer, não, é um documento assim, mas eu não vi. Eu ouvia falar da companhia e
ela dava um documento.
E ela dava documento.
Ah, sim. Ela dava um documento.
Agora, aliás, o rumo da sair de novo foi o que mais teve valor aí. Porque os que compraram da Kaique não foram nenhum.
Prejudicado.
Aí tinha muito, tinha o Zuto do Game. Eu lembro que ele dava documentos e tudo, ele quanto parecia lá. O documento só quebrou, como é que é? Se chamava aquele.
Você presenciou muito desses casos?
Ah, isso aqui tinha direto.
Direto.
Depois, infelizmente, eu fui inspetor. De quarteirão, aqui na tabela, depois, eu sou delegado, eu fui delegado, tanto que eu trabalhei na polícia por 20 anos, naquela época mais dura.
Que era a sua frente, senhora?
Foi de 30 para cá.
30 para cá. Aí o senhor enfrentou muitos casos, então, assim, de demanda
judicial. E a gente precisava ir lá para fazer tudo, né, para não deixarem brigar, dava conselho e tal, né? Às vezes outros precisava vir. Né. E isso tinha sempre continuado.
Cara, dentro das experiências, o senhor como delegado, que foi na época, qual a experiência que mais marcou, que deixou assim uma lembrança, ou positiva ou negativa, deixou uma lembrança realmente no senhor?
Porque uma das lembranças que eu lembro que eu gostei de apreciar aquilo foi quando houve um debate de jagunços aí na Colônia Paulista, aí na Barranca do Rio. Então veio a turma da captura. Aí a captura branca que tinha aquele tempo. Então a captura veio daí com caminhões, soldados, tá? E deu um pé da mãe nessa turma, desapareceu tudo. Tanto de um lado e sobre do outro do rio, as outras capangas. Sumiu, caíram no mato e eles ficaram por aqui, ainda ficaram em minha casa uns dias, e acabou, chegou tudo, e aquilo depois facilitou o serviço da polícia, por exemplo, que nem para mim aqui facilitou muito, porque acabou para jagunçar daquela coisa.
Os delegados na época, como que era o delegado? Ele era nomeado pelo Estado. É. aí o senhor exercia o cargo com direito de prisão.
Direito de prisão, entender.
Fazer tudo possível. É, que era o
tudo.
Agora, com relação a esta polícia branca que o senhor falou, né? Captura branca.
Captura.
O que é captura branca?
Captura branca era uma turma de homens que eram soldados, mas tinham legal o nome de captura. Então eles andavam um estudo meio diferente. Eram os que andavam aprendendo esses assassinos, esses bandidos perversos.
Aqui tinha bastante, então, jagunços?
Tinha, muito.
E esses jagunços eram alimentados por quem?
Era alimentado pelos donos da terra, né?
Os donos da terra.
É.
Houve muito conflito, então.
Isso havia. Aí, de vez em quando, eles haviam um tiroteio lá entre eles, ninguém sabia quem morria, quem não morria, e estava por isso mesmo. Nem avisar que a polícia nem eles não avisavam. A polícia não tomava parte.
Não tomava parte?
Não, porque não era conflito entre as pessoas que estavam lutando, trabalhando, era lá do negócio de jagunço. Jagunço de um lado, jagunço do outro. Eles brigavam lá e tal. O senhor ia lá e não achava nada.
Morria, eles enterravam? Caldito pelo amuleto,
cabelo? Dava um dito. O senhor procurava um machado, porque eles não enterravam, o senhor não percebia. Eles jogavam um amuleto, ficou pegado.
E não tinha como instaurar o processo?
Não tinha como fazer o processo. Chegava com calma, quer dizer, eu porque lá tinha um tiroteio. O senhor ia lá, verificava e tal. Via sinais de barro e tal. Mas. Aqui morreu, já não morreu. Não morreu ninguém. Isso aí foi só dar um tiro aí para espantar os
outros. E as denúncias? Como o senhor fazia as denúncias?
As denúncias eu comunicava ao delegado da região. Naquele tempo o nosso delegado aqui era essa.
Aí ele tomava providência.
Ele tomava providência lá, mandava fazer bisturinha outra vez e tal.
Mas ele sempre.
Dava sempre a zero. Não achava
problema. Cumpria a formalidade,
então.
E os fazendeiros, como ficavam nessa situação?
Os fazendeiros daqui todos montavam. Firmes, não tinha nada.
Não tinha.
Os que tinham terra brilhada, eles não veriam. Mas tinha lá um rancarrabo, como diz o outro lá com os outros, né? Mas muito difícil haver uma morte, uma coisa.
Nunca houve morte fazendeiros aqui no Brasil.
Aqui houve morte fazendeiro, mas foi morte de discussão com o empregado, né? Não foi motivo de por terra.
Não foi por terra. Agora, essas terras, então, de modo geral, foram posses mesmo. Aí essa grama chamada Guataporanga.
Guataporanga?
É.
Guataporanga do Marquilete?
É. Essa foi vendida, goteada.
Foi.
Aí ele deu a escritura.
Deu. E é válida.
Válida.
A escritura do Marquilete é muito boa. Eu nunca tive ninguém sem ser esses caras que vieram morrer.
Poxa, você está falando o que é uma escritura boa, o que é uma escritura boa?
Uma escritura boa é o seguinte, é uma escritura que o senhor vai gostar dela, uma escritura centenária. Uma escritura centenária não tem mais o que desfazer dela, porque se ela já foi passada há 100 anos daquela escritura, e ela é uma escritura centenária, você pode receber uma, comprar e pagar, que é só a terra sua. Se ela saiu da origem daquela escritura centenária. Por exemplo, eu tenho uma escritura centenária de 10 mil arqueiros. Depois eu corto ele e vendo de 1.000 arqueiros, 500 arqueiros, 200 arqueiros. Mas eu gosto das escrituras que eu der, tudo valorizado.
Qual que é o ar que controlava isso?
Hein?
Tinha alguma obra na região que...
Não, isso aí é controlado desde o parque. Por exemplo, eu sou indo no escritório, vou passar a escritura.
que eu não estou pegando, cara. Aí, e a escritura dele? Está aqui. A escritura dele é essa. A escritura com mais de 100 anos. Ah, então, por ali o cartório tirava uma escritura de Lutano. Na guerra, numa greve de 10 mil aqueles, ele vendeu uma greve de 1000 aqueles situada na greve de 10 mil aqueles em tal lugar, assim, saindo do rumo tal para o rumo tal, Então, ficando nessa região, 1000 aqueles pertence a essa escritura agora.
A escritura chamada
Rui,
aquela que não tinha...
Aquela professoria, ele apresentava a escritura, eu nunca comprei. Eu achei milhares de negócios de fumo. Era quase coisa de milhares. Mas eu tenho escritura, cadê a escritura para mim ver? Não, eu lhe dou a escritura lá no cartório. Aí eu, o senhor está escrevendo o senhor, na sua boca. Eu quero ver a origem da escritura. Ah, não tem, então não quero. Deixei de fazer milhares de negócios. Se eu entrar, tomava posse, né? Pois a escritura não valia nada. Ia valer a minha posse. Eu falei, então, não é a briga, não é a posse, é a briga. Vai brigar.
Como assim chegou a ocorrer mortes violentas?
Ah, isso.
Muitas mortes.
Não aqui, mas aí. Deixa eu ver essa desesperada que esse meio teve muita morte.
Quanta morte.
Muita morte.
Se o pessoal comprava, confessando que não era, que era dele, tal, da pessoa, não era, tirava o outro. E esses casos eram resolvidos judicialmente aonde?
Isso ia para regional, na regional.
Ah, lá em Araçatuba.
Ia para regional, na regional, lá em Araçatuba. Outros iam para Prudente.
E a decisão era acatada?
Hein?
A decisão?
A decisão, às vezes, era acatada. E às vezes, não era acatada.
Aí tinha que complicado.
Aí complicado, porque às vezes não era nem desse, nem daquele. A escritura era de outro. Tem que ir a escritura original, era outra. E os dois estavam querendo apostar. Isso aconteceu muito. Depois que ele apostou a terra, só. Então, no fim, a regional vai fazer o levantamento e a terra pertencia para outro que não estava nem tomando conta da terra ainda. Tinha comprado, mas não tinha tenda, tempo de entrar para tirar as casas. Então, aí, mas a terra tinha uma raqueta, a terra muito grande e tal.
Agora, vamos falar um pouco de política. A política da cidade de Lusséia, como foi?
A política que foi muito pesada. E tivemos infelicidade em diversos prefeitos aí que não lutaram pela cidade. Lutaram para si.
Não tinha realmente um...
Não, aqui, isso era, na realidade, todo o melhor prefeito daqui foi o Fio.
José Fio.
José Fio. Foi o melhor prefeito aqui do Lusso. Foi o que eu fui vice dele.
Escuta, senhor José Chavorelli, uma outra coisa, e a relação da Mantina Lusséia, como que é?
Não, a relação da Adamantina Lusséia é boa.
E como nasceu a Adamantina?
Nasceu a Adamantina porque, nessa ocasião, que a Caíque ia parar aqui. Mas por causa daquela descombinação dele com o prefeito, eles deixaram de parar aqui e foram parar em Adamantina.
Então, quando foi na ocasião da abertura da Estrada de Ferro, então ficou o ponto de saída dele da Mantinha, e ficou do Lucerne. O trem parava lá no Caraó. E aí começou. Estragou muito o Lucerne.
Como o senhor viu, na época, a eleição do senhor Gomesinho de Bruto?
A eleição do Gomesinho de Bruto foi um acaso, né? Nós estávamos aí, e aí eu não queria nem entrar na política da ocasião. Eu estava morando na fazenda. Mas foram lá e eu ia aceitar o apoio do Gomesinho, porque ele é um moço bom e tal. E vamos apoiar o Gomesinho, eu acho que ele vai bem. Eu não tinha bem conhecimento na parte da política que ele fez naquele tempo. Mas prometi a ele que ia dar o apoio. E, infelizmente, eu tinha uma votação grande para onde eu tendia a coisa ia. Aí começou, estava aquele movimento de eleição aí, estava fazendo, fizeram um palanque e tal. Eu vim de lá e vim assistir, era do partido contrário, contra o comércio. Eu olhei, aqui, para ir aqui é errado. Aqui não tem nada que ajude aqui, beleza? Dessas caras aqui não vai sair nada. Eu vou assistir o palanque do comércio, que era no domingo seguinte. Aí eu vim assistir, notei que tinha gente boa. Estava com um aspecto bom. Ele entrou, mas eu comecei a ficar um pouco fraco. Ele não era por parte dele ser trabalhador, ele era trabalhador, honesto, mas era fraco.
Mas acredita que o Gomesinho é fazendeiro. Isso levou o Célia
a uma experiência perigosa mesmo.
Isso é eleitoral, quer dizer, o pessoal da Damantina, os patrimônios, o pessoal achava
que o seguinte, se fosse eleito na época o Ferraz e o Mesquita, evidentemente o Michele teria uma força maior, porque ele era o cunhado do então governador do estado. Agora, perdendo e ganhando o governo, ele favoreceria mais a questão da organização dos municípios e, evidentemente, a autonomia dos patrimônios.
O que
você acha disso?
Eu acho que o governo errou. O seu serviço nas federações, porque aí a gente não pode dizer a realidade que ele fez isso. Mas é o que corre, ele andou vendendo até o município.
Até o município.
É, vendia. E aí o papai não ganhou, não esquece. Vendia.
São os problemas da política mesmo. Esse, pelo menos, gostaria que o senhor soubesse, tem sido uma opinião generalizada daqueles que eu tenho realmente buscado informação, eles afirmam assim de uma maneira quase categórica de que o senhor Mercedes de Brito, então primeiro prefeito eleito, ele tinha um compromisso eleitoral. E o compromisso eleitoral dele era desfavorável
a Lucélia.
A Lucélia.
Certo. E, mas ninguém sabia. Eu, quando entrei, não sabia desse compromisso. E se eu sei do compromisso, eu não tinha.
Teria...
E assim, outros e outros aí que, quando souberam, arrependeram na hora de ter votado. De ter trazido a eleitura saudável dele. As eleições já tinham sido feitas.
A coisa já estava pronta.
Mas se soubesse, não tinha sido eleito.
Não teria sido. Agora, com relação ainda à política local, o senhor acha que a política deu uma contribuição à cidade ou não?
Estes dois anos agora lá tem ajudado bem a cidade.
Mas anteriormente?
Anteriormente era um pouco sacrificada.
Sacrificada.
Ela só teve uma ajuda, mais ou menos, foi nas duas ocasiões que eu fui vice-prefeito. Três. Quando eu fui vice-prefeito do Circo, foi que Lucélia melhorou. Começou a viver Lucélia. Depois entrou o Nico, eu fui vice-prefeito do Nico. Lucélia encaminhou e continuou mais ou menos. Depois entrou o Bozete. Bozete também. Foi mais ou menos. Mas depois entrou os outros prefeitos ali que já promoveu. Era meio que eu vivia, mas era bastante.
Agora, vamos para a questão. Saindo por aqui, com relação à administração Vicente Batista de Alencar, só para me
errar. Vicente Batista de Alencar foi uma qualidade. Ele fez muita coisa, fez muita. Ele fez o que ele queria fazer, mas ele não tinha. Não tinha cartaz com os outros. Era um homem que não tinha nem apresentação. Não sabia nem se apresentar lá em São Paulo. Precisava ir com ele, dava para apresentar ele. E ele. Como diz, a luta do Vicente de Alencar, eu não castigo o Vicente de Alencar como um mau homem. Mal perfeito. Falta de capacidade. Não foi ruim. Ele não tinha capacidade.
Não foi preparado para
mexer com o
público.
Ele não foi preparado para mexer com o público. E não tinha uma administração rotativa que estava fazendo também. Se ele fosse um administrador de uma fazenda grande, talvez ele tivesse mais administração do que ele teve. Mas como pessoa direito honesta, ele era.
Não é para a questão da moral,
não.
A questão é a questão administrativa.
Administrativa.
Capacidade de administração.
Isso.
De gerir os bens possuídos.
Isso. É o que aconteceu.
Agora, com relação à própria. O senhor acha que o crescimento da Alta Paulista se deu através do café ou não? Acho que o café foi muito importante para a região da Alta Paulista. Muito importante. A grande parte da riqueza adquirida
foi tudo em café. A maioria. Porque até há poucos anos, até uns 18 anos atrás, aqui nós não tínhamos criador de gado. O criador que tinha era eu e o Maximiliano. E essa conseguir de mas já aqui já é uma região que já é mais pecuária. De Dracena para baixo. Agora, de Dracena para cá, é café.
Café.
Agora, de Dracena para lá, mais é
O senhor se lembra de alguns nomes pioneiros da cidade?
Daqui?
Se eu puder citar os nomes?
Dorival de Barros.
Dorival de Barros. O que, que ele fazia?
Ele era gerente de uma fazenda ali. E tinha uma fazenda.
Ele era grande, era dono da fazenda?
Não. Ele era dono de um sítio.
Engenheiro.
E gerente da fazenda.
Gerente?
De uma fazenda.
Certo.
O Joaquim Landim.
Quem que é esse Joaquim?
É sogro do Dorival de Barros.
E ele fazia o quê?
Ele tinha uma fazenda.
Fazenda.
Fazenda o.
Que mais?
Então, João Osório.
João Osório?
Esse ainda está aí.
Está vivo.
Proprietário.
Hein?
Ele era proprietário?
Era proprietário.
Fazendeiro?
Um situante forte.
Situante forte.
Daquele tinha de forte. Daquele tempo era um bugão. Agora depois tem. Esqueço o nome dele agora. Tão conhecido.
Adamantina, o senhor se lembra de algum nome?
Adamantina? Adamantina tem muitos, mas é que tem o nome dele lá atrás, assim. Conhecido, eu conheço todo mundo, mas se eu perguntar na hora, eu não lembro, às vezes não sei o nome.
É.
Eu não lembro assim de presente é que volta o nome, mas assim, já a cabeça não ajuda muito com a eterna.
É. Muita coisa.
Já estou perdendo muita. João Arruda não está mais vivo.
Ele é vivo, João Arruda?
É vivo. Ele tem para quem vivo.
Ele era rei daqui, o pioneiro.
Era. Aqui, por exemplo, tem na Fazenda Santa Maria, mas também está. Os que estão aí não é mais pioneiro. É os donos, mas não moram mais aqui.
Voltando à questão, o senhor como delegado aqui, qual a área que o senhor cobria na época?
Na época que eu entrei, eu fazia de Oswaldo Cruz até Flórida.
Flórida, incluía a Adamantina também.
Fala. Mas depois de 2 anos, eu já não mexia mais com a Adamantina. Então, fiquei com o Lucélia, Núbia, Gracinha e a Barra do Rio.
A Adamantina, o senhor se algum conflito de terra? Qual o maior problema que o senhor enfrentou como delegado? Quando foi delegado da Adamantina?
Em Adamantina?
Não,
porque lá, quando eu tomava conta, vinha tudo aqui.
Sim, mas qual foi o maior problema que o senhor enfrentou? Você lembra?
Tudo companhia.
Tudo problema. Problemas?
Porque problema pesado morreu.
Nunca houve.
Depois que eu entrei como delegado, eu tive problema assim uns 2 anos, 1 ano e pouco. Depois o povo, na minha gestão, quase não dava força.
E o que, que o senhor fazia na época? Como o senhor agia?
Eu agia de muita mal. Eu estava ali para eles matarem, falaram, chegaram lá, chamaram, eu vou se encarar. Você está errado. Conselhava, não, você tem 3 filhos para criar. Você não pensa nisso? Você vai matar esse homem que você quer matar e eu vou na cadeia. Você acha que eu vou ficar na cadeia?
Nesse caso, como que era feito o julgamento, o processo? Como que era tramitado?
Aí a gente fazia a intimação do cara e abriu um processo. Mas no momento que ele se incomodava, ele se entregava a bem, desistia da loucura.
E se ele assassinasse, como o senhor fala?
Ele levava o processo à justiça, se dispara.
E como que era resolvido o processo?
O processo eu fazia aqui e já mandava direto para a regional. A regional já cobria.
Aí já sentia e a pena era aplicada.
A pena era aplicada. Já ia preso o cara daqui.
Já ia preso. Já tinha lei de cloreira,
não. Não. Tudo aí, o cara já ia lá pra.
O senhor escoltava, mandava.
Mandava escoltar, levar e pegar.
O senhor gostou dessa atividade?
Não.
Por quê?
Porque eu não sinto bem. Eu sou muito humano. Tenho muita dó dos outros. E para ter essa atividade, o cara não pode ser muito humano.
Bom, nós estávamos falando sobre a questão da militância como delegado.
É.
Então, o senhor realmente tinha que ser severo. Qual o meio de transporte que o senhor utilizava para exercer esse trabalho?
O senhor vê como é que é. Aqui, se prendia-se um homem aqui, precisava levar para ou Araçatuba ou para Valparaíso, era a cavalo.
Cavalo. Não tinha medo de uma cobertura dos amigos?
Sim.
Ou de casa, assim?
Sim, a gente tinha. Precisava levar com segurança porque podia acontecer, né?
Aí não. É a cavalo mesmo.
A cavalo.
Nunca aconteceu o caso.
Já houve caso de, por exemplo, um dia eu prendi um cara aqui e depois juntaram mais de 20 pessoas e queriam tirar ele dentro da cadeia.
Mas nunca houve linchamento?
Não.
Caso de linchamento?
Não. Aí eu reagi na porta do delegado. Eles soltaram em prontidão, mas se vocês entrarem, eu sou obrigado a
tirar.
Agir.
Agir.
Porque o homem está preso porque ele matou e foi comprovado, está preso e vai preso amanhã. Era só tudo. E mais um rapaz levando para essa.
O senhor foi junto. Que sensação o senhor teve na época, né?
Sensação.
O senhor como fazendeiro, dono de terra, administrador, né? Com muitas atividades, de repente se vão de um papo desse.
A gente fica assim meio pesado, né? Porque a gente arrisca muito, né?
Era uma atividade remunerada?
Eu nunca recebi isso, é que eu sinto. Eu nunca recebi um custão do governo. E ainda esse negócio de pegar o criminoso aqui e levar lá, nem isso eles me pagaram a despesa. E quando eu abandonei, uma porção de vez eu fiz abandonar. Não, pode, tá, eu vim aí, não, porque não, você não vai deixar, porque vai. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nunca me deram um custão. Não recebi um custão até hoje.
Você trabalhou quantos anos?
20 anos.
De quantas anos?
Eu trabalhei 19 anos, eu fiz um levantamento há pouco tempo. Eu fiz um levantamento por causa do negócio de aposentadoria.
Só conseguiu?
Eu consegui a aposentadoria, mas não me deram, não me pagaram nada daquilo.
Mas envolveram um processo.
Eu não ouvi porque falei, vou envolver um processo, vou perder dinheiro e
não vai.
A dificuldade é grande. Dinheiro em transportar.
E o senhor se lembra para que ano mesmo? Foi.
Aí eu fui aqui 19 anos e. Faz 19 anos e 8 meses.
De quando a quando?
Foi de 30 e. De 32 para cá.
32 até 50, mais ou menos. 51. Aí o senhor saiu.
Saí assim. Para mim saiu, eu precisei abandonar. Entreguei pro sargento.
O senhor morava na cidade ou na fazenda?
No fim eu já morava aqui.
Aqui. O senhor tinha que sair com o cavalo lá para poder resolver.
Ah, saía, pra.
Largava a
atividade. Largava os meus interesses para vir outro dia.
Para vir outro dia.
Fazer o por exemplo, brigava uma família ou com outra.
E qual é o privilégio que tinha na época? Você gozava algum privilégio?
Qual privilégio?
Não tinha privilégio.
Privilégio era que eu tinha nome de delegado e acabou. Então eu já tinha respeito, por causa do meu respeito, já me respeitava um pouco ser morador bem daí. E depois eu, graças a Deus, não tinha feito uma linha muito certa. Nunca fiz coisas erradas. E quando estava errado eu agia. Então, me entregaram isso aí. Depois não tinha nem a parte de comigo, nem de nada, como não deixava sair. Eu queria mais, quantas vezes eu
tentei sair? Aí você pegava na vagança.
Aí foi, chegou um ponto que eu falei, ah, eu não tenho tanta ocupação para fazer, já tinha muita coisa para fazer, mas não posso ficar nisso aí, sem ganhar nada.
Transporte de avião era muito difícil?
Ah, aqui nem campo não existia.
Não tinha, né? Não.
Por aqui nem campo de avião não tinha.
Se eu precisasse ir para São Paulo, por exemplo?
Ah, sim, tem que ser. É, tem.
Para eu
sair daqui e pegar o trem da Futura.
Esse trecho de Lucera a Satuba, o senhor conhece palma a palma?
Ah, por isso. Daqui para Satuba, daqui para... Bom, noroeste, Sorocabana, esse meio aqui eu conheço, ele é minha mãe.
Ah, sim.
Viajei muitos anos com o Alexandre de Boi, né?
Viajou muitos anos. Negociando
Boi. É. E era tudo a cavalo. Viajei muitos anos aqui, pra lá, pra cá, mexendo com o Boi. E a gente ficou conhecendo isso aqui, a farma, conheço isso aqui, depois, quando começou a poder, né, entrar num caminhão na estrada de carroça, dentro, né, comprei caminhão, tinha um caminhão...
Qual foi o primeiro caminhão que o senhor comprou, que ano?
O caminhão aqui, é o caminhão que eu entrei com ele aqui, o caminhão 36.
36. Foi o primeiro caminhão que o senhor adquiriu? O senhor adquiriu na agência lá em...
Na agência, lá de lá de Cacelândia.
Cacelândia.
Capelândia.
Capelândia. O senhor comprou, aí veio, tinha dificuldade para andar com
ele? Eu tinha, meu pai tinha um carrinho.
Não, as estradas?
Ah, as estradas. A estrada, a primeira vez que eu vim para cá, que eu vim com o caminhão, nós gastamos de Araçatuba aqui 3 dias. Chamamos o Machado, o Machado,
esses carros, quando o senhor pagou, se fosse pagar hoje, estaria mais ou menos dentro do mesmo preço, era muito mais na época.
Não, naquele tempo para valer 3.
Mas o valor equivalente?
Equivalente, vamos ver. Naquele tempo um carro, um caminhão como o meu era mais ou menos 4 mil reais.
O que o senhor fazia com 4 pontos de reais naquela
terra?
Comprava agora?
Comprava um pedaço de terra, comprava para uma família viver só.
Ah, então quer dizer que era uma boa grana, né? Era uma boa, representava muito em relação, mas em relação ao capital que o senhor tinha, mas era muito caro. E a manutenção também era cara.
Não, muito barato. Muito barato, mas eu não custava nada ele teve.
É, né?
Esse caminhão eu ainda comprei, ainda. Eu não queria comprar de forma nenhuma. Mas o dono da agência era muito amigo. Meu e meu pai, não, você vai levar o caminhão. Não posso levar, não posso pagar. Não, você leva. Até que você acertar. Um conto de réis, e os outros 6 contos você vai pagar, conforme você puder, você manda pagar. Daqui 2 meses você pode mandar 200 por 2, você manda 200 réis, outro mês você manda 300, outro mês você não manda nada, você vai pagando. Aí mostra quando as outras condições eu levo. Aí trouxe o caminho.
Aí você trouxe. Era muito difícil o transporte.
Difícil. Eu pegava uma lotação aqui na Colônia Paulista, daí para Araçatuba, tinha, por exemplo, 20 pessoas. Um caminhão daquele tempo era 20 pessoas, máximo. Mas precisava levar machado, enxadão, pois, porque no caminho só encontrava pau caindo na estrada, os transportar, tirar da estrada. Lá adiante tinha um barreiro que tava, não estava dando para passar, não precisava ajeitar, procurar só passar por outro lado. Era assim, não era as vontades, eu morava no outro, eu morava no outro país.
Mas melhorou um pouco o transporte.
Melhorou.
Começou a fazer a cavalo.
Eu aqui, quando morreu o pai do Gumercino, e por isso morreu aqui na Água Grande, foi a primeira ocasião que o meu caminhão veio aqui. Pelo sério. Ele nunca tinha chegado até aqui. Aí eu saí de lá, com 10 homens no caminhão, consertando e abrindo.
10 homens no caminhão?
Soltando tudo, né, para encontrar com o caixão. Aí eles iam daqui para lá, com o caixão dentro da carroça. Nós encontramos aqui no lugar que deu o nome de Cosmo da Égua, nessa estrada.
Ele ia ser enterrado aonde?
Ele foi enterrado em Bento de Abreu.
Bento de Abreu?
Eu peguei ele aí, mais ou menos, umas 2 horas da tarde. Daqui a Bento de Abreu, hoje só vai 50 minutos. Eu peguei as 2 horas e fui enterrar ele às 9 da noite.
Xuxa.
Aqui no estado. Consertando o buraco. Andava um pouquinho para. Olha o buraco. Enchia aquele buraco, não dava para. Olha o pau caindo na estrada. Vai tirar o pau. Era assim. Era muito dificultoso.
Qual é a lembrança mais gostosa que o senhor tem do pioneirismo do senhor aqui na época?
A lembrança mais gostosa que eu tenho é depois que eu formei.
A fazenda?
A fazenda que estava desinformada, que não tinha nada. Tudo cercado e tal, então eu gostava de tudo ali. Estava no panorama. É uma das lembranças boas que eu tenho.
A fazenda formada.
Primeira formada. O
senhor abriu. A questão de empregados, como era o relacionamento do senhor e os empregados, ou de uma maneira geral? Patrão,
empregado,
como que era?
Eu vou dizer para o senhor, eu nunca encontrei empregado aqui. Empregado meu, está aí a minha patroa, está aí gente que mora aqui ainda, que morou comigo lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, estão por aqui ainda. Empregado meu não ia embora. Entrava comigo e não saía. E eu não vou dizer para o senhor que eu era um bom patrão, não. Porque eu era exigente. Mas eu tratava bem. Tratava bem. E parte de doença. Eu nunca deixei passar recurso. A todo momento que precisava, eu estava dando o recurso que era preciso. Nunca deixei um empregado passar fome, não. Necessidade, não. Está doente, não está podendo trabalhar, vai curar. Mas não deixa faltar
nada. Como que era a relação? O senhor tinha, era colono?
Empregado de por diário, por dia.
Por dia.
O outro era um porcenteiro. E na parte do café que eu tinha aqui, ainda fiquei com um pedacinho de café, que eu fui depois acabei com ele. Eu tinha colono, mas era. Nunca me deram trabalho.
Nunca houve trabalho.
Nunca. O senhor sabe que eu estou com essa idade, eu só fui no promotor, fui chamado no promotor uma vez na minha vida. por causa de um empregado, que eu vou citar. Um empregado vivia comigo, é retirado, de Alentejo. Então, ele tinha umas 20 vacas, ele não tinha nem dinheiro quando ele entrou comigo. E começou a vida assim, uma vaca pariu 2 bezerros e as duas fêmeas. Mas a vaca não maturou, no outro dia a vaca morreu. Eu peguei as duas bezerras e falei assim, ah, como é que faz com as bezerras? Vai morrer se você não tratar dela. Mas se você tratar delas como eu mando, ela não morre. Não, eu trato. Então você não se incomode com o leite. O leite não. É para dar para as bezerras. Você tira leite e deixa tanto o de leite para as bezerras. Para as duas bezerras. E você dá na mamadeira. Vai criando elas na mamadeira. Dá cedo, meio-dia e tarde. E se você criar as duas, eu vou dar uma para você. Tá bem. Ele começou com aquela bezerra. Quando ele me levou no promotor, ele tinha 42 cabeças de gado dentro da minha hivernada. Nunca pagou o custão do pasto. Nunca comprou sal para dar para o gado, porque foi comigo junto com ele. Nunca consertou uma cesta para dizer que ele foi em compensação dele ter gado lá. No fim ele errou, mas fez uma sabotagem. E eu chamei ele, atenção, e mandei ele embora. Ele estava fazendo isso aqui há tempo. Então ele fazia muito, ele cobrava uma média de 20, 22, 23, 23, todo dia. E quando ele fez, ele morreu. Ele estava todo dia. O gado é o mesmo. Eu fui lá olhar. E o leite que saía era o burro. E por que que diminuiu os coelhos? Eu fui procurar. Ele estava vendendo os coelhos para fora. Embolsando dinheiro. Aí eu falei, não quero discussão. Chamaram Francisco. Aqui é o apelido de Chico. Ô Chico, vem cá.
Chico.
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 O nome dele era Francisco. Mas tinha o apelido, Chico Chico. Eu chego lá em casa. Você foi um empregado meu de confiança. Você está comigo há 18 anos. Algum dia passou um custo para você. Algum dia passou e deixou de pagar seu ordenado certinho. Chico, você tem aqui 43 cabeças de gado. Você nunca pagou os campos de pasto. Você foi se sujar assim por vender 10 vezes
todo dia. Um homem velho foi vendendo 2 milhões de ouro.
2 milhões. Ele ficou bravo. Eu não admito que o senhor diga isso, que eu nunca fiz uma coisa dessa. Não, 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 o senhor está melhor, está até a pessoa que está comprando o quê? Vem aí, se vocês quiserem provar, você vai dizer que não. O bravo saiu. Eu não olhava, a coisa foi essa, ele ficou bravo. Eu saí em vez dele procurar. Voltar lá conversar comigo, com a pessoa, não encontrou um palhaço aí que era metido, era advogado. E o advogado pôs na cabeça dele, sem pouco. Mete a pena pra cima que eu faço ele pagar não sei quanto pra você, porque você tem lá 18 anos, não tá, isso aqui, pra contar a boca. Aí, eu fiz a parte pro motor a mim. Estou falando, o senhor Zé é um homem com 18 anos de serviço, o senhor dispensa ele assim, 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 assim. Aí foi dispensado. O senhor dispensou, dispensa ele. Mas o senhor não pode fazer isso, o senhor vai pagar muito dinheiro para isso. Espera aí, doutor, se o senhor tiver dentro da sua casa e um ladrão foi entrando devagarinho, e o senhor está percebendo ele, e vendo que ele vai roubar a sua casa ou vai tirar a sua vida, o que, que o senhor vai fazer? O senhor vai cobrir? Ou vai deixar por conta dele? Não, eu não vou, né? Então eu estou me defendendo. Ele só me estava roubando. Ele põe um tanto de quê? Por dia. E ele só apresenta a conta de tanto e as contas estão aqui. Ó. E quem comprou os pesos dele foi fulano. Cara, que é esse aqui. Olha aqui assim, assim. Compra dele todo dia 10, 12 quilos. Posso continuar com ele? Não, se puder dar uma ajuda, a ajuda vai bem máxima, máxima. Porque se eu for cobrar o pasto de 43 cabeças de gado e 5 cabeças de animais, 18 anos, mas também me deram. Meu pasto é meu. Não tem jeito. Seu Chico Santos deu um pulo muito errado. O senhor não podia fazer uma coisa dessa. Se é que o senhor tem esse gado e tem esses animais, ou o senhor não tem? Ah, eu tenho. Onde é que o senhor adquiriu? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Ó, vá, procura caminhando, vai. Vê se desocupa louca, senão ele vai requerer o despejo seu. Não saiu, ficou por aqui uns 2 anos no rio. No fim de 2 anos, piloto. Em 2 anos ele apareceu aqui na porta. Bom dia, senhor. Bom dia. Olha, senhor José. O senhor me dá um serviço, cara. Ele acha que eu não tenho mais fazenda aqui. Fazenda aqui que eu vendi, só tem fazenda agora em Mato Grosso. Ah, mas eu vou pra lá. Falei, não quero. Você sujou e quis me sujar também.
Essa foi a esperança mais amada para o empregado. O mais foi tudo bem.
Mas tudo bem.
Mesmo quando era proprietário de café,
nunca fui chamado numa repartição por causa do empregado.
Nunca foi?
Não. Chegava a acertar uma conta no empregado meu, estava ficando devendo aí. 20, 30, 50 mil cruzeiros. Mas eu não posso pagar agora e tal. Depois ele paga. O importante é você vai. Quando você tiver se levando. Nunca briguei com você.
Agora, com relação à cidade de Lucélia, o que o senhor atribui à estagnação da produção?
Como a estagnação?
Ela teve um período de crescimento muito bom.
Teve um período muito bom.
Depois
parou. Depois saiu o Porcel, que era pastor. Ela veio começar a crescer desde 2 anos para cá, do tempo do Antônio Pernambuco. O que você acha? Aí ela mexeu e vem vindo com muita força. Você é tratado.
O que se atribui à estagnação? O plano do café, o café.
Ela melhorou. Proveniente de uma parte boa de cereais. E depois a melhoria do Lucélia foi o seguinte, porque entrou essa parte de cana. E a cana jogou o povo da lavoura para dentro da cidade. Então, a cidade representa que se abriu. Mas é uma abertura falsa, no meu modo de pensar. Porque a cana não tem estabilidade. A cana é uma boca, o senhor corta é 3, 4 meses, cortou a cana da boca. O senhor diz que fica muito pouco. Então esse pessoal fica parado.
Aí traz problema.
Aí traz problema. Então eu acho que ela melhorou, mas ela vai ter uma estabilidade. Porque a cana não ajuda a cidade a crescer.
Como o senhor, como militante da política, o senhor, como o senhor vê a relação local-estadual? Essa relação?
A relação.
O SES teve sempre favorecimento?
Não, ela teve
favorecimento. A Diamantina, o que o senhor acha?
A Diamantina teve.
Teve favorecimento. É. Por que, senhor?
É porque os homens de lá eram mais hábeis, iam a São Paulo, eles trabalhavam, eles faziam, voltavam de novo. É, eles que trabalhavam, né?
É.
Acabei da cidade.
Esse espírito não se desenvolveu aqui.
E aqui? O chefe daqui, antes do Antônio Pernambuco, o que acontecia? Ele era um homem que não se preocupava. Ia para São Paulo, ir lá e debatia com um deputado, vai com outro deputado, e procurava lá com o governador e se impor, e eu preciso disso, isso. Não, é desse pacato que ficava aí, só mão de bronca. E uma cidade que pega um cara desse não vai.
Não vai, né?
Não. O cara que estava no governo de uma cidade dessa, ele precisa se mexer.
O senhor sabe por que aquela reta chama Carlos Botelho?
Carlos Botelho?
É.
Porque o engenheiro que abriu essa
reta, eu vou dizer o nome dele inteiro, se for isso, eu vou Carlos de Arruda Botelho, ele era engenheiro,
é.
E era também um fazendeiro.
Não, eu conheci ele como engenheiro da federação, né? Engenheiro federal. Quem dava essas linhas retas era ele.
Era ele.
Então ele podia abrir essa reta aqui. Então ficou reta Carlos Botelho, por causa que esse salto. Também é o salto Botelho.
Salto Botelho.
O salto aí, até o Rio Feio, até o salto, o nome dele é Rio Feio. Do Rio Feio é que ele, para baixo, ele já toma o nome de Aguapeí.
Aguapeí. Onde era o bairro Aguapeí que o senhor falou, que tinha essa... Esse frigorífico inglês?
Ah, é, lá na Noroeste.
Na Noroeste. Lá tinha frigorífico inglês.
Sim, a companhia mesmo.
Uma companhia inglesa que era fora da propriedade.
Lá
fica perto de onde?
Fica perto de Valparaíso.
Perto de Paraíso. O senhor conheceu Bento de Abreu Sampaio Vidal? Que tipo de relacionamento você teve com o senhor Bento de Abreu Sampaio?
Eu fui vizinho dele lá em Guarantã. Ele tinha fazenda lá.
Ele tinha fazenda, sim.
Uma pessoa, uma boa pessoa.
Sim, mas em que nível? Comercial?
Ah, não, eu merecia como vizinho, né?
Ah, sim.
Mas não tive negócio.
Mas ele era proprietário de terra de café.
Ele era terra de café. Ele já tinha fazenda de café, que tinha.
Bento de Abreu lá foi nome de homenagem a ele mesmo?
Diz que foi.
Bento de Abreu.
É.
Alto Pimenta, Bento de Abreu.
Era Alto Pimenta antes.
Depois.
Ele passou a Bento de Abreu.
Bento de Abreu Sampaio Vidal. É isso, esse é o nome, né? Você se lembra de algum outro fazendeiro de café?
Sim.
Fazendeiros de café?
Sim, era fazendeiro.
Você se lembra de algum outro nome?
lá de...
Lá, de, lá da região.
É, aqui no Rio Mirandelli.
Como?
Lá, em Benjamim. Até em Mirandelli. Tem a... A rua Sampaio. É, Sampaio. Tem o Benezes.
E aqui? O maior proprietário, Marques Verde?
Aqui é o Marques Verde. Depois a... Depois do Marques Verde, aqui é... É a Fazenda Buriti. Chabuti. Depois é do... Então depois do Veloso. Doutor Veloso. Na comarca do Ministério dos Maiores. Depois fui eu. Estive aqui. Mas hoje eu não tenho mais.
Não, mas o senhor é, foi na parte de gado.
Sim?
Na parte de gado. O senhor liberou
é.
A pecuária.
Agora, o senhor está falando... É bom,
café.
Ah, café não. Porque o café, por exemplo, Veloso não tem café.
Então, mais é café.
O Jabuti também não tem café.
Café sempre tem que ter responsabilidade.
Café é tudo.
Propriedade maior de café.
De café. De café aqui é o Fioravante. Depois é aqui. É os dois maiores. A Santa Maria, mas é dividida em três. É isso. Foi fazendo a dentro, agora é tudo dividido. Tem os dois bons, tem os pessoas que viram. Depois é tudo propriedade pequena. 20 aquele, 30 aquele.
Quando só
ele tem propriedades maiores, é aqui para dividir.
Quando só foi... delegado, é, como que era o relacionamento do senhor com as lideranças da cidade?
Com as lideranças da cidade?
É,
pessoas?
As pessoas que lideraram. Normal.
Tudo normal. Nunca teve nada. Não, é muito difícil você ter aqui.
Muito difícil. Alguma vez você se sentiu usado no poder para as pessoas?
Não, eu não. Escuta a minha. Minha franqueza, minha pergunta. Às vezes, por exemplo, aconteceu, mas eu fui ter uma dica legítima, meu amigo. Mas eu fico bem errado. Então eu aguento não prejudicar. Não deu o pai mal satisfeito. Eu, em vez de mandar prender o cara, eu só mandava chamar o pai. Olha, está acontecendo isso assim, 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 assim. Você dá conselho a ele, tá? Porque
você vai ter que tomar.
Eu sou obrigado a prender, né? Então eu agi assim, com diplomacia, com educação, e tudo corria bem. Nunca tive questão. Pessoal contra mim, o jeito.
O senhor nunca teve medo de ser assassinado traiçoeiramente? Quando você
não, assassinato eu aprendi diversos anos.
Não, o senhor ser assassinado?
Não.
Traiçoeiramente?
Não. Uma tentativa de me matar. Ele me mataram de duas vezes.
Ah, teve duas tentativas.
Aqui na estrada vai para o golpe. Mas nós captamos da turma lá, foi que eles fizeram. Eu vim à noite, era uma meia-noite mais ou menos, uma hora da madrugada.
Você estava sozinho?
Sozinho, a cavalo. E o cara estava escondido numa curva na estrada, assim. E vi lá, dentro do livro, o relâmpago do povo. Eu ainda fiz assim, mas quem tivesse me pegado, tinha pegado. Deu um tiro, mas não pegou.
É.
Eu já repeti o outro, né? Eu abaixei em cima do cavalo e tu perdeu o cavalo um pouco, o cavalo correu um pouco para frente, eu parei e fiquei escutando. Aí então eu escutei que lá não era um só, que estavam conversando.
E aí?
Aí eu virei e dei uns tiros para lá, né, para ver se eu descobria, né? E eu toquei meu cavalo e embora.
E eles não deram tiro mais no senhor?
Eu queria estar lá. Isso.
Mas será que ele sabia que era o senhor mesmo?
Isso foi muito, foi matado muita gente assim aqui.
E o outro caso, como foi?
O outro caso, foi um caso que eu estava aí na fazenda e eu saí. Foi para mim aqui na cidade. E na volta também. Me atirado aqui numa baixada que tem aqui do nome Córrego da Hélio, me deram dois tiros. Mas.
O senhor sempre. O senhor ficou sabendo dos motivos do tiro?
Eu sei que o motivo era desses dois lá da Barranca do Rio, é que um dia ia com o caminhão daqui para lá e queria passar lá na ponte. E eles não queriam me deixar passar.
Por quê?
E por causa que tinha a turma dos outros capões, estava do lado de lá. E eles estavam do lado de cá. Então, senão você não vai passar. Ele vai criar passeio, eu estou com uma mulher morrendo aqui nesse caminhão, uma mulher doente. Aí levamos seis homens aí para acompanhar, para poder consertar o caminho, tampando o buraco. Se levar essa mulher lá, o médico, como é que eu não vou passar? Não passa. Porque se você passar, eles podem aproveitar a passagem do caminhão e eles vêm de lá para cá. Eu falei, não tem perigo, se eles vierem lá para cá, eu passo por cima deles o caminhão. Mas o que eu vou passar, não vai. E eu falei, eu vou e toquei o caminhão para ele. Aí teve um deles que quis agir, né? Aí quando ele levou um carabinote assim, eu estava em cima do caminhão já. Cuidado, o daí não sai, mas daqui sai mais peça. Vamos parar com essa coisa. Eu toquei e fui embora. Fui, levei a mulher e tal, voltei. Não vi mais os caras. Aí depois subiu uns outros que.
Vocês não gostaram da história?
Não tinha falado, que no dia que eu passasse lá, que ele ia me acertar. E de fato, um mês depois ele me acertou. Tentaram. Deus.
Aí o senhor, mas nunca houve assim problemas de terra, só aquele que o senhor mencionou.
Nunca fui obrigado a matar ninguém, nem bater ninguém. Bateu no padrão. Mas também não foi bater, continuo bater para matar, uma rapada de tatu. Só.
Como que foi? Só podia contar?
Eu tinha uma criação de grupo solto, cortada na solta. E foi um problema que de vez em quando trabalha com o outro. Ele trabalha com o outro. Então começava a soltar. O cara estava soltando, pegou ele e matou na porta. Ele entrou com uma espingardinha, ele não mata os porcos, entrava para ele, não mata. Tem um córrego embaixo. Ele lá, pá, na forma, foi dentro do saco. Pois é, onde os porcos vão ainda para casa do planetário, ele matou a porca assim, você se levou. Você viu e. Tá bom. Aí, esperei. Ali um dia, encontrei com ele. Fui para ele, olha, seu otário. Vou dizer para o senhor, não faça mais esse serviço que o senhor está fazendo. O senhor vai me curar em mau caráter.
que eu fiz?
Você está roubando o corpo meu, você está matando, você está pisando o corpo para comer, vai lá e pede que eu te dou. Mas não pega, não, não rouba, não.
Ele virou bravo, ele virou bravo.
E nós, outro, não quer respeitar. Outro, ele foi expulsado de uma faca, outro, ele foi lavado. Deu uma pancada no braço dele, a faca caiu e eu me quebrei. Deu uma chuva nele e foi não ir embora. Foi a única coisa.
Então, se faz, se bata e...
É, só se
bata. Mas você chega e se defende e...
Eu não me defendo de fuga, de fato. Então, ele me deu uma pancada no braço, a faca caiu. Foi só.
É sucedida, né?
É, não. É, a gente podia perder o equilíbrio. Pior é se a gente perdesse o equilíbrio, desse um tiro nele e matasse.
Ah, sim, sem dúvida. É duro, porque nunca sabe o que pode, pode ocorrer, né?
Mas eu sempre saí muito bem dessa. Aí não tem problema. Nunca tive encrenca com ninguém, nunca briguei.
Agora, voltando mais uma coisa aqui, uma outra coisa. Então, o senhor está convicto, com exceção do Marcos Vítor, né, que o senhor teve, e a propriedade, e a Caíque aqui, as demais terras praticamente...
Aqui para lá, cara, não teve divisão judicial.
Não teve divisão judicial, na base da posse do
Rodrigo.
Daí houve conflito.
Houve muitos conflitos.
Muitos conflitos. Qual foi o período de
guerra? Aqui a Barranca do Rio, tendo a Sena, João Peralta, por aí, tudo desde enquanto havia um conflito, havia outro.
Qual foi o maior conflito que você presenciou?
Eu diretamente presenciar, não presenciei, porque não foi aqui. Mas um dos conflitos maiores que teve foi lá no Budine, aí no Peralta. Lá parece que houve até 3 ou 4 mortes.
Problemas de terra. Agora, qual foi o período de maior conflito de terra aqui nesta região?
O conflito maior foi naquela área de incisões que eu estou na área. Foi 30, 30, 31, 32, 33,
até 50.
Até mais ou menos 40, uns 40, 42. Dali para cá já foi.
Diminuindo.
Foi acabando.
Tá acabando. Qual foi o momento da instalação?
Depois não teve mais.
Aí foi diminuindo.
Hoje não se vê nem falar, né?
Não se vê falar. É interessante porque, deixa eu ver, foi muito bom, porque até agora, todas as vezes que eu perguntei a respeito do conflito de terra, apenas houve uma menção a esse conflito, que é o conflito lá de Junquerópolis, inclusive foi o senhor Lima que me disse. E não há outro.
Não, outro.
O senhor Lima, ele é de 48 para cá.
48.
Então eu não conheço. Desconheço ele, os engenheiros, que foram, foram entrevistados, que eu fui conversar, todos eles não alegam realmente não ter conhecimento, eles dizem não ter conhecimento de conflitos de terra. Agora, o senhor que veio um pouco antes, isso é desde 28, o senhor está aqui, 1928, então, quer dizer, aí o senhor já...
Mas, por exemplo, o conflito que eu soube mais foi desse lá, que houve morte e tal, mas eu nem lá fui. Não pertencia a nada.
Não pertencia. Mas aqui, o maior foco de conflito foi até entre...
Entre 42 e 45 acabou.
Acabou. Quer dizer, foi de 30...
De 30 para cá.
30 até 42,
né? Até 42. Então, uns 10, 8, 10 anos que sempre havia um conflito, uma coisa.
Sempre havia.
Mas depois eu nunca mais me falar em ninguém que... Eu vi se era...
Tem? Então, conflito, quer dizer, o senhor só se lembra, nunca chegou realmente.
Não. Aqui dentro teve aí na Rio Frio, teve conflito, mas eu nunca atuei, eles puderam dar para mim. Não quis saber depois, quando eu tiroteio, estava coisa. Já fui, já fui. Fizeram parte em Araçatuba, fui procurado. Fizeram diretamente, então, eu nem via aquele fato. Eu só chegava ao ponto que eu fosse procurado, então eu atendia. Mas fora disso, eu não. E procurava até desviar ali.
Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor acredita que o governo sempre, agora para o governo, o nível geral, nacional, ele sempre teve uma política favorável ao pecuarista e ao lavrador?
Eu acho que ele tem favorecido em alguma maneira do dado. Em outras partes, ele prejudicou. Tem prejudicado. Não esse, mas outros governos já. Eu mesmo teve uma ocasião que nós perdemos uma fazenda por pouco, por 3 meses de casa. Então, onde eu fui vender, mas tinha o carro, eu podia vender, tinha e apurar o dinheiro para pagar e assim, sobrava muito dinheiro. É. E existia uma dívida para o Banco do Brasil, mas a dívida não era do Banco do Brasil, era da Concep. Aqui já tem como é que eu cobrado dele lá. E nós não cobramos. Porque nós podíamos ter parado, nós vamos pagar para a Concep. A Concep não apertava nós. Aí o Banco do Brasil empurrou. E aí, eu vou lá e falou. E eu, naquela ocasião, fiz tal, tal,
que era o
aí, me empurrou, eu estava no hospital, depois daí no hospital, fui para São Paulo, fui operado, nesse meio de tempo eles empurraram os meninos, crianças, tinham uma certa. Não tinha uma instrução para se defender, né? E não falaram nada, foram lá pegar e vender o lugar.
Mas aí embaixo, parece que está preso embaixo, jogado fora.
3 meses depois, o gato foi vendido pelo dobro do dinheiro que ele. Ele vendeu por 1 milhão.
Mas, agora, o senhor acha, não sei se é, de modo geral, o governo parece que tem um contexto em tudo que é produzido pela terra de uma maneira brutal. O senhor concorda com isso?
Eu não sei, aí o governo dizer agora que ele vai confiscar o governo. Eu, nesse negócio, por exemplo, eu tenho uma opinião minha, não sei, a opinião da gente não vale nada, porque a gente, eu não sou analfabeta, mas também não tenho estudo. Eu estudo 4 anos de estudo só. Eu fiz o 4 anos do ginásio só. E, mas, eu acho que esse negócio que foi, aí está faltando um pouco de capacidade do nosso governo como.
Olha, qual foi o pior governo que o senhor encontrou durante toda a vida como fazendeiro, como delegado, como proprietário, como produtor, comerciante.
Aí é uma resposta difícil, doutor.
A maioria, entre hoje é uma beleza.
Quando era uma novinha.
A época do Getúlio, como foi? A época do Getúlio.
O Getúlio, ele levou um pouquinho do terminal do tempo dele, na minha opinião. Porque antes ele não foi mal, na minha opinião, ele errou, porque na finalidade ele começou a correr e deixou de uma forma que...
O suicídio, o senhor fala, ele suicidou?
É, ele não suicidou, né? Ai, eu acho que...
O senhor nunca foi prefeito aqui, né?
Ei?
O senhor nunca foi prefeito.
Não, eu nunca quis ser.
Nunca quis ser prefeito.
Lutei vezes e sempre carregando os outros nas costas, porque se a gente não ia mesmo, e a turma que ia como prefeito, eu carregava nas costas, eu punha lá, porque eu sempre ganhava dele por 1.000, por 1.500, 1.200, uma volta, como vice. Então, quem levava ele era eu. É besteira, né? É outra bobagem que a gente fez. Dá resultado. Dá resultado com o prefeito, se o prefeito entra como um malandro, ele tira resultado, mas com um homem honesto ele não tira. Se ele fosse honesto, ele queria fazer as coisas direitinho, ele sai perdendo o tempo dele. Então, se ele for malandro, ele ganha dinheiro.
Esta
e eu, infelizmente, fui criado por um regime e eu não tinha opção de ser.
Chega de semente e
eu sou filho de italiano.
Italiano.
Mas sou nascido aqui, na divisa de Vida de São Luís. São Paulo. Eu nasci em Santa Rita, no Passa Quatro.
Os pais sempre foram agricultores. Cafetores.
Meu pai é de Quieto. É Calabria.
Calabria. Norte.
É, norte.
Da Itália.
Minha mãe é Vênita.
Da onde?
Vênita.
Da Vênita.
Da
Vênita.
Mas todos dois.
Eles vieram com a intenção de que aqui? Como eles vieram? O senhor se lembra?
Eles vieram aqui.
Eles comentavam com o senhor?
Conversavam. Vieram para aqui lutar, para ganhar a vida, né? Meu pai era operador de campanha.
Operador?
Operador.
Operador.
Depois de mim, às 12, assim ele me contava. Ele tomou café há uns 10 anos, solteiro. Depois foi que ele casou-se.
O que é o pegador do café?
É, por exemplo, um cafezal que a geada queima, então ele corta o pé de café embaixo para ele brotar de novo.
Eu tinha máquina para isso?
Não, machado.
Machado?
Machadinho. A pessoa tem muita prática, senão não corta de dentro. A gente tinha tanta prática amolada, trazia aquilo bem amolado, que era uma machadada em cada pé.
É, e ele conseguiu fazer riqueza no café.
É, ele fez botando café e ganhou uma carrocinha de
trabalhar na cidade.
Depois
daí, ele foi começar
a vida dele, depois
daí. Eu já era mocinho, 7 anos. Ele veio aqui para o Noroeste. Presidente de Alves. E aí ele foi para uma padaria. Trabalhou com aquela padaria lá, 2 ou 3 anos. Depois ele comprou um sítio na cabeceira do Rio Preto, que foi cumprir. Na cabeceira dele, lá em Presidente de Alves. Ele comprou um sítio lá, e lá ele montou um armazém na beira da estrada. E começou a mexer, e aí começou a vir. Depois, o pai disse. Depois comprou uma fazenda e assim foi. Começou a vida com um armazém e com café. Armazém com café. Meu pai gostava muito de café.
Você gostava de café também?
Eu gostava de café, mas depois que o Getúlio fez aquela queimação de café, eu perdi o gosto de café. É que eu dei.
Que era que foi a queimação social?
Eu só não me perdoei em
86.
Não é na gestão do Getúlio 36?
É, o estado novo é 37, né? Mas ele entra no poder em 34, 32 ele entra.
Em 32.
E o Estado Novo vai.
Em 35. Ninguém colocar. 35 para 36. Eu lembro, por exemplo, de cortar o coração, a pessoa viria iniciar o café na máquina e sacar. Me levaram para o negócio, o senhor mesmo virar o seu caminhão e despejar o café.
Não pagava.
Pagava nada. O senhor despejar o café lá e só salvava o saco vazio.
Então é isso, meu senhor?
Eu perdi. Eu tenho uns 300. Naquela fazenda, uns 300 e poucos anos.
Ah, pelo senhor falou do papel. O senhor falou do papel, que o papel teve grandes dificuldades financeiras e tal. Mas era nesta época.
Nesta época foi que o velho já começou a jurar, as condições financeiras começaram a apertar. Começou a lutar e tal. Depois veio a broca do café, também 2 anos o café não deu nada, só punha um saco de café de 100 litros na máquina, de suco, beneficiava quando o senhor ia tirar, saía 5 quilos. O resto saía na faixa, estava tudo bloqueado. E aquilo deu um prejuízo danado. Mas, como se diz, todo mundo tinha que entregar, né? Todo mundo entregava, eu mesmo puxava com o caminhão e ia despejar lá.
Queimava o café?
Queimava
o café. O senhor
presenciou isso? Eu puxei o café. Eu puxei, eu ajudei a descarregar nas costas e despejar lá no monte.
Muitos anos. E aí você perdeu o gosto pelo café.
Perdeu o gosto.
Aí veio a geada também.
Aí veio a geada, depois veio broca. Teve umas mais de 6, né? Depois, infelizmente, perdi o pai. Aí eu vim para cá, abri isso aqui. Fiquei lutando aqui até agora.
Tá bom. O senhor gostaria de falar alguma coisa mais?
Não precisa ser, eu gostaria de falar, eu falei.
Tudo, senhor, tudo que o senhor gostaria de falar.
Porque falar em política não resolve nada. Eu nem gosto de falar em política.
Porque é política.
Está tudo sujo.
Ou seja, né? Se o senhor voltasse, como o senhor faria? Você faria de novo tudo diferente?
Não. Se fosse, por exemplo,
a oportunidade de voltar o tempo e começar.
Ah, da gente ir, como diz que nós vamos, e depois voltar.
É, não, se o senhor fosse voltar agora, vamos supor se o senhor tivesse vindo de Guarantã para cá.
É.
Então, eu ali mesmo,
eu ainda sou sertanejo. Eu sei minhas posições dessas, eu já não estava mais aqui. Eu estava lá dentro do Mato Grosso, abrindo uma fazenda, com satisfação, porque gosto. Mexer na casa, assim, no sertão, acho que é um velho. A gente sente mais saúde, tem mais saúde, a gente move mais e faz. Você acredita? Se o senhor dentro do sertão hoje, o senhor bebe mais e faz do que morar aqui ou em São Paulo.
E lá não tem ladrão.
Mas eu não me caçou de atleta, ninguém vem de matar. Tem perigo. E aqui não pode. Lá o senhor pode sair à meia-noite, não está no cavalo e andar muito dois, mas eu posso ter um dia, mas a bicha não pega nada. O senhor não pegou ninguém. Andava meia-noite, duas horas, amanhecia o dia andando sem parar e só mata, só mata, só mata, nunca vou saber comer. Agora, o senhor na cidade, o senhor está com medo, está vivendo com medo, né?
É. O senhor José, o nosso